Boa noite, gente. Espero que Deus encontre o nosso coração pronto para ser perturbado nessa noite. Eu tenho uma tarefa comigo mesmo e quero dividir essa tarefa com vocês, que é pensar um pouco sobre a nossa missão. Pensar um pouco sobre a razão de nós estarmos na Terra, pensar um pouco para o lado de fora, e quando eu estou falando fora, é fora de muitas coisas, inclusive de nós mesmos. Então, nós vamos, nesses 3 próximos dias, nesse horário, pensar um pouco sobre alguma coisa referente ao legado que vamos deixar, ao nosso destino em Deus. O nosso tema hoje é para falar de uma dívida que já foi paga e que nos foi dado o privilégio e a responsabilidade de proclamar isso. Então, vamos falar com Deus mais uma vez, vamos pedir que Ele nos dê graça, que nós toquemos Cristo no meio da palavra e o nosso coração seja mexido da maneira que Ele quer que seja. Vamos falar com Ele? Jesus, nós estamos muito constrangidos com tudo que temos recebido nesses dias e isso nos atrai muito mais ao Senhor. O nosso coração dilata de desejo, o anseio é muito maior. Nós temos, às vezes, a impressão que vamos explodir. E então o teu Espírito vem e acalma novamente, para que a gente receba uma nova porção e sejamos perturbados de novo e tenhamos as mesmas sensações, mas nós queremos clamar ao Senhor. Uma lesão em nosso espírito através da tua espada, Pai. Nós queremos uma marca dentro de nós, Senhor. E o objetivo principal, Senhor, é que sejamos parecidos com Cristo em caráter, em anseio, em obediência, em missão. Senhor, nós nos expomos mais uma vez a Ti. Queremos Te tocar nesse momento. Nosso coração está aqui pronto, faminto, apesar de nós, e nós sabemos que toda essa fome é um reflexo da Tua própria fome por nós, pelo homem. Senhor, nós queremos nos apresentar ao Senhor, para que o Senhor escreva dentro de nós aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, dentro do nosso coração. Deus, toma-nos, toma-nos, ó Deus. Nós te amamos muito, Jesus. Nós amamos muito o Senhor. Enquanto a tua palavra é repartida, que pouse sobre essa sala um espírito profundo, Deus, de consciência, de tarefa. Que a compaixão que nós ouvimos falar ontem, Senhor, venha sobre nós, nós queremos ser mergulhados nela e sabemos que, sendo mergulhados na compaixão, estamos sendo mergulhados em Ti mesmo, Senhor. Então, faz isso por nós, Senhor. Faz isso por nós, Pai. Muito obrigada, Pai. Amém. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 20. Nós vamos ler do versículo 19 ao 21. E você já pode deixar também marcado aí João capítulo 17, versículo 18, que nós vamos ler daqui a pouquinho. João 20, 19 a 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Esse texto é um texto bastante conhecido, nós já lemos muito sobre ele, e provavelmente já ouvimos falar muito sobre esse texto. O cenário é um cenário também conhecido por nós, mas eu queria pensar um pouco junto com vocês hoje que esse texto ele vai além daquilo que nós chamamos de grande comissão. Porque nós estamos entendendo nesse texto que Jesus também está comissionando. Ele está falando de envio. Ele está dizendo aos discípulos que havia alguma coisa para ser feita depois da sua ressurreição e quando ele vem e se apresenta aos discípulos. Só que o aspecto que eu quero marcar com vocês aqui não é a grande comissão em si. Não é simplesmente o fato de Jesus se apresentar aos discípulos e dizer assim, ó, vocês precisam ir, eu vou enviar vocês. Não é simplesmente esse fato. Eu quero que a gente pense juntos na natureza desse envio. Porque além de envolver a grande comissão, ele traz um conceito da missão muito semelhante à missão dele próprio. Ele diz assim para os discípulos, assim como o Pai me enviou. Então, ele vai tratar da natureza do envio. Não é simplesmente, ele não chegou simplesmente e disse assim, está tudo certo, eu ressuscitei, as escrituras se cumpriram, então, agora vocês vão. Né? Não, ele está dizendo, ele traz uma natureza que nós temos que perceber. Assim, da mesma forma, de semelhante modo, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, nós vamos pensar um pouquinho juntos hoje sobre a natureza desse envio, o que ele tem a ver com você, o que ele tem a ver comigo, mas eu quero começar pelo cenário. Né? O cenário é um cenário muito contemporâneo no meu ponto de vista. Primeiro, as portas estão o quê? Trancadas. Em algumas versões, segundo Haroldo as Melhores, as portas estão cerradas, né? Mas as portas estão trancadas. E os discípulos estão de que lado das portas? Do lado de dentro. E como é que está a alma dos discípulos? Como é que eles estão? Eles estão tranquilos? Eles estão em paz? Não. Eles estão com medo. E aí Jesus, então, chega para conversar. Ele entra e ele começa a conversa com os discípulos, mostrando alguma coisa para os discípulos, depois de desejar a paz para os discípulos. E o que é que ele mostra para os discípulos? O que é que a Bíblia diz? Que ele vai mostrar as marcas, né, que vão legitimar o sacrifício e que vão legitimar a ressurreição. Gente, olha aqui. Então, tem as marcas, confiram. E ele ministra paz sobre os discípulos e depois, então, ele vai conversar sobre o envio. Uma coisa para frisar é que essa paz, a palavra no original é eirene. E eirene não diz respeito a uma paz mediante circunstâncias. Não quer dizer uma paz que acontece quando todas as coisas ao meu redor caminham bem ou estão prosseguindo como deveriam prosseguir. Eirene é uma paz que acontece no nosso espírito devido à salvação conferida pela graça. Então, essa paz que Jesus vai ministrar, vai proclamar sobre os discípulos que estão nas portas trancadas e com muito medo, é uma paz que acontece no espírito e é fruto dessa salvação que vem proveniente da graça. Eu olho para esse cenário e eu acho esse cenário bastante contemporâneo. E talvez nós vamos até nos encontrar dentro desse cenário. Mas presta atenção. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora dá uma olhada aí em João capítulo 17, versículo 18. Então, nós vamos pensar na natureza do envio, e Jesus entra, as portas estão trancadas, há muito medo, ele proclama paz, e ele diz, eu vou enviar vocês da mesma forma que o meu Pai me enviou, de semelhante modo, né? E aí o versículo 18 do capítulo 17, vamos ler juntos esse versículo? 18 do capítulo 17. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Há uma palavra-chave aqui, dentro da natureza do envio. Enviar ao mundo. Jesus risca isso forte na palavra e ele vai lembrar os discípulos disso depois. Ó, de semelhante modo, como o Pai me enviou e o Pai me enviou ao mundo, eu também vou enviar vocês, eu estou enviando vocês. E mais um pouquinho antes ele está conversando sobre isso e ele diz, o foco continua sendo o mundo. Então, irmãos, eu quero fazer uma primeira afirmação e não quero que você se prenda a ela isoladamente, porque nós vamos discorrer sobre ela. E a primeira afirmação que eu quero fazer é que assim como Cristo entrou no nosso mundo, vamos usar assim essa expressão, ou na nossa história de vida, de uma forma mais pessoal, nas nossas dores, naquilo que só ele podia encontrar em nós, nos nossos dilemas, nas coisas difíceis na nossa caminhada, e cada um de nós aqui teve o seu roteiro antes e depois do Senhor na nossa história. Da mesma forma que ele veio a esse mundo, de uma forma geral, mas de uma maneira mais pessoal, entrou no nosso mundo, na nossa história, no nosso roteiro, nos nossos dilemas, o chamado não mudou. Nós continuamos sendo enviados ao mundo dos outros. Nós precisamos entender que existe uma tarefa legítima nos convidando, baseada na natureza do envio. Nós fomos chamados a proclamar, nós fomos chamados a sair de algum lugar, e daqui a pouco nós vamos ver que, amanhã nós vamos ver que o enfoque de Cristo não é geográfico, mas a tônica dele é sobre o perdido, é sobre o homem. Mas nós fomos chamados, dentro da natureza desse envio, a sair de algum lugar, ou nós podemos dizer sair do nosso mundo, da nossa história, daquelas coisas que nos rodeiam, da nossa segurança, dos nossos medos, daquilo que pode se tornar um fator de obstáculo, e entrarmos na história de outros, e participarmos da história de outros. E eu, sinceramente, acho, irmãos, que o sair mais fácil é o sair geográfico. Por todos esses anos de mobilização e lutando por essa causa, o que eu tenho percebido dentro do meu próprio coração e de irmãos que vêm compartilhar, que vêm dividir os seus medos e as suas perguntas, é que o grande desafio é sair daqui de dentro, é sair de dentro de nós mesmos, de todas as coisas que nós fomos criando em torno da nossa história, de conceitos que nós ouvimos, dos medos, da dificuldade de acreditar que vai dar certo esse proclamar, as frustrações de coisas que nós esperamos e não aconteceram. Todas essas coisas vão criando um mundo dentro de nós e se torna muito difícil receber a natureza do envio, como ele foi enviado ao mundo, eu também quero enviar vocês, se nós não tivermos essa visão que é preciso sair. E hoje nós estávamos falando muito durante a oração aqui de manhã, algumas pessoas tiveram palavras e visões, e eu me lembro do Zé Luiz, da visão que ele teve, e houve uma interpretação, e eu acho que foi a interpretação correta, mas no meu coração eu puxei algo dentro daquela visão. Porque eu vou falar, não sei se eu tiver errado, esqueci algum detalhe, você vai me falar. Mas é a sua. Ai, desculpa, Zé Ronaldo, desculpa. É Zé Luiz. Desculpa. Então, ele teve uma visão de que tinha uma pessoa no alto de um monte e tocava um tambor, né? E esse tambor era um tipo de chamamento. E havia você viu uma zona urbana, uma cidade, e as pessoas estavam ouvindo o tambor sendo tocado, e algumas dessas pessoas conseguiam chegar até o lugar. Outras estavam presas, né? E você falou para nós, e depois o seu Roberto falou sobre a questão do desprendimento, de estarmos muito atados a coisas que realmente não vão nos permitir atender. Nós podemos até ouvir, mas não atender. Quando ele falou essa visão, eu estava orando ali no canto, hoje pela manhã, e me veio na mente, antes dele ter essa visão, um provérbio que eu ouvi de um missionário que trabalha no Oriente, e ele falou isso para mim há muitos anos atrás, quando nós começamos o nosso trabalho de mobilização pela tarefa, pelo envio. Ele falou assim: olha, Ariadna, vocês vão ter momentos de grande frustração, vocês vão chorar muito e vão plantar muito, e às vezes a colheita não vai ser na medida que vocês esperavam que fosse, ou na rapidez que vocês esperavam. Mas nunca pare de tocar o tambor, foi o que ele nos disse. Porque o homem que toca o tambor nunca sabe onde o seu barulho alcança. Ele não tem a visão dimensional do barulho que ele produz. E nós ouvimos aquilo, e nós estávamos no começo do nosso ministério de mobilização e de trabalhar por isso, e nós não entendemos muito, porque era uma coisa ainda muito teórica, mas à medida que nós fomos trabalhando, Paulo e eu, nós passamos por todas as frustrações, e passamos pelas lágrimas, e passamos pela a semente que jogou e que nós esperamos e não frutificou para que nós víssemos, e choramos, e rimos, e nos alegramos. E aquela mensagem de tocar o tambor, que foi o que ele enfatizou na conversa, ele disse: não pare de tocar o tambor, porque o barulho vai chegar em lugares que vocês não imaginam, ficou muito forte no meu coração. Então, quando o Zé Ronaldo falou disso, eu tinha acabado de orar sobre isso ali, e pensado nesse provérbio oriental que o Davi tinha falado conosco, eu peguei um pouquinho essa visão para isso também, né? Porque olhando para as cidades e olhando para os grandes centros e para os lugares rurais, onde existem milhares de pessoas, e vocês já ouviram isso de mim e vão ouvir de novo e vão ter que me perdoar pela repetição, mas a última estatística diz que a cada 24 horas, 120 mil pessoas morrem e estão eternamente separadas de Deus. Eu não sei, assim, se isso mexe com o seu coração, se isso causa um tipo de impacto forte e te põe para refletir e pensar, mas é uma coisa que mexe muito comigo. Então, tocar o tambor, e na visão dele, esse homem tocava, e algumas pessoas ouviam, e outras pessoas estavam distraídas, e estavam presas a outras coisas, eu também tomei para esse lado vocacional da igreja, para essa natureza do envio. Então, quando o Senhor Jesus, aquele que é o nosso padrão de vida e de vocação e de todas as coisas, disse: olha, eu envio vocês na mesma natureza da qual eu fui enviado, eu envio vocês ao mundo como o Pai me enviou. Ele está dizendo de uma maneira muito simples, saia daquilo que te prende e comece a entrar na dor do outro, como ele entrou na nossa dor, entende? Caminhe junto com o desesperado. Beba junto da água daquele que está aflito, entenda a aflição dele junto. Saia desse mundo que é nosso. Perceba a fome dos famintos, entenda a solidão daqueles que perderam o rumo, a angústia dos que estão oprimidos e as mais diferentes dores que nos cercam, irmãos. Pessoas que estão próximas a nós. Há tantos mundos onde nós temos que entrar que essa saída de nós mesmos para entrar no mundo do outro só me remete a um cenário: a abrangência da tarefa. Em qualquer lugar onde você e eu colocarmos os nossos olhos,
nós vamos encontrar corações que ainda não se apaixonaram por Cristo. Em alguns lugares, nós vamos encontrar corações que nunca ouviram falar dele. E em outros, próximos a nós, nós vamos encontrar pessoas que estão tão profundamente roubadas da sua esperança que não conseguem enxergar o envio com o qual Cristo foi enviado por elas. E alguém precisa falar disso, alguém precisa proclamar. Tem uma biografia da Madre Teresa que conta que quando ela abriu uma das casas de leprosos em Calcutá, os nacionais ou os locais ficaram com muita raiva, porque no coração daqueles locais, eles imaginavam que ela estava querendo converter as pessoas da cidade. Então, aquelas pessoas fizeram um motim e procuraram o chefe de polícia do lugar. Ele falou assim, olha, tem que dar um jeito nessa mulher. Ela entrou aqui, ela está trazendo a religião dela e ela está agredindo a nossa religião mãe. E o delegado, aquele chefe de polícia, disse para aquela multidão pequena, então eu vou ver de perto o que essa mulher está fazendo. E aí ele chegou nessa casa-abrigo para leprosos, e a cena que ele encontra nessa casa é a seguinte. Havia um homem leproso, e a lepra estava muito fortemente estabelecida na sua face, e a face estava na carne viva, era uma ferida aberta. E quando ele chega, a Madre Teresa tinha uma pinça na mão. E ela estava arrancando os pedaços de carne necrosada, os pedaços de carne podre, com aquela pinça, deitada sobre aquele homem. Quando aquele oficial da polícia se aproxima, ele tem um choque. Aquela cena mexe com valores dentro dele. Ele fica assustado. Ela percebe que aquele homem está presente, ela sabe quem ele é. Então, ela se levanta e pergunta a ele, o senhor quer conhecer o nosso trabalho? Com a disponibilidade de apresentar a obra a ele. Ele está chorando quando ela pergunta isso para ele. E ele olha para ela e ele diz para ele, não é preciso, madre. Não precisa. Então, ele sai da casa, a multidão está do lado de fora, aguardando uma palavra decisiva dele como autoridade local. E ele olha para aquela multidão e diz o seguinte, eu vou mandar essa mulher embora dessa cidade. Mas eu vou fazer isso quando vocês voltarem para casa e convencerem as suas mães e as suas irmãs a virem para esse lugar, se debruçarem sobre esse leproso e fazerem por ele a mesma coisa que ela está fazendo. E então aquela multidão foi saindo devagar, sem muito argumento. Amados, eu olho para essa cena de ser enviado com o envio que ele foi, na mesma natureza, e eu penso muito, e Lucas ele vai ser muito rico quando ele está narrando esse fato, Jesus, os discípulos e uma grande multidão com fome. E eles estão com muita fome. E não havia, naturalmente, uma maneira de supri-los. E então os discípulos vão com essa necessidade e dizem para Jesus, essa multidão está faminta, nós precisamos fazer algo, o que fazer? E uma coisa que mexe muito com o meu coração, e eu acho que isso está completamente ligado ao fato de sairmos dos nossos mundos particulares e entrarmos na dor do outro, é que Jesus poderia ter dito assim, deixem que eu vou resolver a questão. Deixem, podem ficar aqui do lado e vocês vão agora assistir um grande milagre. Fiquem quietos e vejam como é que eu trabalho. Ah, então eles estão famintos e pudesse sair de uma maneira prática e fazer alguma coisa maravilhosa, como era o costume dele. Mas ele olha para os discípulos e para mim, irmãos. Essa fala de Jesus atravessou eras e chegou até os nossos ouvidos. Ele olha para a multidão com fome E há dor, há enfado, há cansaço, há desespero, há busca. E eu estou querendo que vocês entendam que tipo de fome nós estamos tratando aqui. Então, Jesus vê aquilo e ele olha para os seus discípulos e nós estamos incluídos nesse grupo. E ele diz, dai-lhes vós mesmos de comer. Façam isso. Façam isso. E por obedecer, eles vão viver uma história fantástica de multiplicação e de sobejar. É um texto que nos encoraja. É um texto que mexe conosco. Hoje pela manhã, quando nós estávamos orando, eu estava pensando sobre um relatório que nós recebemos por um livro da Coreia do Norte, A Fuga do Campo 14. E esse garoto que nasceu num campo de trabalhos forçados na Coreia do Norte e que não tinha a mínima noção da palavra amor, ele nunca havia ouvido essa palavra. Ele nasceu ali e ele cresceu com todas as exigências de um dos piores campos ainda existentes na Coreia do Norte. Quando ele consegue fugir, um amigo faz essa fuga com ele, para que ele pudesse atravessar, o amigo sobrepõe-se sobre a cerca elétrica e é eletrocutado para que ele passe por cima do corpo e atravesse o lugar. E é um livro que eu recomendo, não é um livro cristão, mas é um livro de muita ênfase que mostra para nós as coisas que estão acontecendo na Terra. Ele conta que quando ele vem para a civilização, a dor era uma coisa tão profunda que ele começa a ensaiar como sorrir. Ele não sabia. Ele começa a ensaiar o que seria um sorriso. E desde que eu li esse livro, algumas semanas atrás, e consegui visualizar lá naquele mapinha do Google esse lugar na Coreia do Norte, porque no livro eles dão o lugar certo, eu comecei a sentir peso pelas pessoas daquele lugar e comecei a dizer, Senhor, talvez eu nunca consiga entrar nesse país, talvez eu nunca consiga pisar esse lugar, talvez eu nunca abrace alguém que passou por isso, apesar desse jovem estar vivo hoje, estar na América. Mas uma coisa eu preciso fazer. Eu tenho que sair do meu mundo de interesses pessoais e eu preciso entrar no mundo da dor desse povo e pelo menos clamar. Pelo menos clamar. Pelo menos orar. Há muita fome. E é claro, irmãos, que eu não tenho o intuito de dizer para você sair daqui e ir para a Coreia do Norte. Não é isso. O meu intuito, primeiro para o meu coração, é dizer que a natureza do envio não mudou. Da mesma forma que ele foi enviado ao mundo e entrou na nossa história, esse é o chamamento. Esse é o convite nobre, ele não mudou. Mas o cenário é uma coisa que nos prende. O cenário continua sendo um lugar muito perigoso. E o cenário são portas trancadas e muito medo. E eu estava lendo no Strong sobre essa expressão, portas trancadas, e eu chorei muito quando nós começamos a ver a raiz da palavra, das duas palavras. E eu quero dividir com vocês. Portas trancadas traz três significados muito fortes dentro do assunto que nós estamos lidando. O primeiro significado é céu que retém a chuva. O segundo é compaixão negada. E o terceiro é obstrução da entrada no reino dos céus. Céu que retém a chuva. Compaixão negada. Obstrução da entrada no reino dos céus. Portas trancadas é um sentimento recorrente dentro de nós. Nós estamos ou temos medo de proclamar, irmãos. Ou talvez nós não estejamos dando tanta importância a isso. E a grande verdade é que existem pessoas secas que precisam dessa chuva. Existem pessoas que precisam de uma ação de misericórdia. E no outro tempo nosso, em julho, quando a gente falou sobre compaixão, eu lembro que eu disse que compaixão é sempre seguida de ação. E o Christopher falou ontem, a compaixão chama ou está casada com uma ação de misericórdia. É praticidade. Eu não posso apenas sentir a compaixão e dizer que ela foi autêntica, que se não vem algo prático seguido dela. A compaixão é legitimada pela ação. Portas trancadas falam daquilo que nos impedem de compreender e de cumprir a missão. Amados, eu sei que Deus vai chamar pessoas de forma específica para lugares específicos, mas há um conceito que tem que ser mudado dentro de nós. Toda a igreja foi chamada. O envio é para todos. Alguns vão atravessar oceanos, outros vão atravessar apenas a rua. Outros vão sair da mesa do seu trabalho para a mesa do trabalho ao lado. Outros vão sair do quarto em que você reside e encontrar a pessoa desapaixonada por Jesus no quarto ao lado. Porque onde houver alguém que ainda não se apaixonou, essa pessoa é um campo missionário e você é um missionário em potencial. Você foi enviado para entrar no mundo dessa pessoa, para se envolver com a dor, com a história, com os dilemas, com as angústias, seja o que for que envolve a história dessa pessoa. As portas estavam trancadas. E a compaixão é negada quando isso acontece. Eu lembro que quando nós começamos o nosso trabalho com meninas, com prostitutas, bem no início da casa, chegou para nós uma menina de 17 anos. Talvez uma das meninas mais bonitas que eu já vi. Ela parecia um anjo. Ela era baixinha, magrinha, tinha um cabelo loiro, comprido. Bem aquelas fotos angelicais, né? Mas ela tinha um grave problema com droga. E ela bebia muito. E nós fomos informados pela pessoa que a conduziu, que ela bebia com homens, e ela chegava a beber uma garrafa de 51 sem se embriagar quando estava possessa de demônios. Quando essa menina chegou para nós, ela não tinha nenhuma noção do amor de Deus por ela. Ela já tinha ouvido falar da religião, mas não tinha tido interesse naquilo. Ela não sabia do amor de Deus por ela, como de fato é. E nós começamos a trabalhar com ela. E ela era muito difícil, porque as possessões dela eram de muita violência. Então, nós não encontrávamos pessoas para dormir com ela à noite, porque geralmente as possessões se davam no período da noite. E eu lembro que o pessoal chegou para mim na casa e falou, ninguém quer dormir com ela no quarto. E aí eu coloquei um colchão do lado dela e eu segurava na mão dela assim, à noite, punha ela na cama e dormia, tentava dormir no colchão. E quando a mão dela começava a agitar de noite, eu sabia que ela estava começando a ter problemas. Então eu orava e começava conversar com ela e ministrar para ela. E o fato é que essa menina foi entendendo o evangelho. E eu tive que me afastar por questões de saúde. E outra pessoa assumiu o meu lugar por um período. E ela bateu, ela era muito violenta. Ela bateu numa outra garota da casa e nós não aceitamos isso na nossa casa. E a pessoa que me substituía mandou ela embora. E eu cheguei no exato momento em que ela estava de malas prontas, irmãos. E quando eu entrei pelo corredor, que ela me viu e as duas malas estavam prontas, eu entrei em pânico. Eu falei, meu Deus, para onde essa menina vai? Falei, o que, que eu faço? Eu seguro essa menina e quebro a autoridade da pessoa que está à frente agora, porque eu tinha me afastado. O que, que eu faço com essa menina? Eu entrei e a diretora da casa disse, não tem jeito, ela tem que ir embora. E então eu fui dar a notícia para ela. E ela me bateu muito, ela me esmurrou, mas eu vi que aquilo era desespero, que era assim, me ajuda, não faz isso comigo, não me joga fora, não me deixa. E ela saiu da casa. E a partir daquele dia eu comecei a procurar a Adriana em todas as bocas de fundo de Goiânia. Ela era hippie. Então, aonde tinha um grupo de hippies, eu ia e procurava a Adriana. E muito tempo se passou e ela me ligou um dia e falou, Ariadna, eu preciso de você. Você vem aqui me ver, eu estou passando fome. Me deu o endereço do prostíbulo onde ela estava. O Paulo e eu fomos para lá numa tarde. Quando nós entramos, que ela veio nos receber, ela estava grávida de 6 meses. E ela estava bem magra, sim, estava grávida, mas bem abatida. E eu passei pelos quartos daqueles prostíbulos e eu vi homossexuais, eu vi mulheres, e meu coração quebrou. Eu falei, meu Deus. Falei, Adriana, volta comigo para casa. Ela falou, não, eu não vou voltar, mas eu estou com fome. Eu estou com fome demais, você me arruma comida. Aí eu voltei para o carro, falei com o Paulo, falei, amor, você tem dinheiro? Ele falou, tem um pouco. Eu falei, vamos comprar comida para a Adriana. A gente foi no mercado, compramos as coisas para ela, trouxemos para ela e demos para ela. E aí eu insisti para ela voltar, ela não quis. Perdemos o contato com a Adriana, 3 meses depois ela me liga e fala, eu preciso de você, você vem até mim? Vou. Eu estava sozinha nesse dia, fui até um centro de prostituição em Goiânia, e quando ela veio, já estava grávida de 9 meses, muito, muito debilitada. Eu queria levá-la para casa, era um dia que nós tínhamos uma reunião com as meninas, eu a convidei para vir, ela aceitou, ela estava semi-nua, nós trocamos as roupas dela e cuidamos dela, e eu, no meu coração, queria fazer o convite para ela voltar, e Deus falou para mim, não convida, ora, espera que eu vou fazer uma coisa. E aí, no final, ela me chamou e falou assim, Ariadna, você deixa eu voltar? Você me ajuda a criar meu neném? E era tudo que eu queria, né? Eu falei, claro. Ela falou, só que eu tenho 2 problemas para resolver. O primeiro é contar para o traficante que acha que é o pai do meu filho, que ele não é o pai do meu filho. Ele é um homem branco e o pai do meu filho é um negro. E o segundo é tirar as minhas coisas do prostíbulo onde eu estou. Eu já conhecia o cafetão dela e ele não gostava muito de mim. E aí eu lembrei... eu lembrei que o Paulo tinha falado para mim, você não sai para esses lugares sozinha. Não quero que você vá. Amor, me perdoa se você estiver vendo. Eu já pedi perdão muitas vezes. E aí eu fiquei naquela, vou, não vou, meu Deus, o que eu faço? É uma vida. Aí chamei uma das nossas obreiras, a Carla, falei, Carla, entra no carro. E olhei para ela pelo retrovisor e falei, nós vamos fazer algo. Chamei a Sherida, que vocês conhecem, falei, Shel, arruma seu relógio comigo. Se em 4 horas eu não aparecer, você liga para o Paulo e fala que eu fui para tal lugar, mas espero dar 4 horas. E aí fomos, chegamos na casa do traficante, uma mansão, uma coisa linda. Aí, antes de descer, eu falei, vamos orar. Oramos, e aí, quando toquei a campainha, sai uma mulher muito bem vestida, era a mãe do rapaz. E aí, a hora que ela viu a moça, ela abraçou a moça, falou, ai, meu neto, ai, que bom. E eu falei, meu Deus. Aí ela falou, chamou as filhas, vem cá, fulana está aqui. As filhas vieram, tiveram carinho com o bebê. O enxoval tinha sido todo comprado, toda a questão médica, o rapaz estava dando assistência. Né? E aí eu falei, o filho da senhora está... Gente, eu estava com tanto medo, que vocês não têm noção.
Falei, o filho da senhora está? Ela falou, não. Eu falei, eu posso entrar? Ela falou, pode. Eu falei, olha, deixa eu contar uma história para a senhora. O nenê não é dele. Aí ela... E eu tinha que ser rápida, porque eu estava com muito medo do rapaz chegar aí. Mas eu falei, mas ela vai ficar bem e tal. Eu contei a história. A mulher chorou muito, mas falou, pode ficar com tudo e tal. E aquela coisa, tá. Primeira etapa vencida, saímos. Vamos para o prostíbulo. Eu falei para a Carla, Carla, quando a gente entrar, se nós encontrarmos com esse homem, você passa, entra no quarto onde ela está, pega todas as coisas do bebê, não precisa pegar nada dela, enquanto eu converso com o rapaz. Nós entramos no prostíbulo, ela foi na frente. Quando ele a viu, ele veio saudá-la. Ela era muito bonita. Ele veio saudá-la e, quando ele me viu, ele perguntou, o que, que essa mulher está fazendo aqui? E ela falou, eu vou voltar para casa com ela. E aí ele começou a ficar muito nervoso. E eu dei um sinal para a Carla e a Carla começou a pegar as coisas do bebê e colocar numa banheira. E aí o homem deu uma diarreia. Eu demorei uns minutos para perceber, mas ele entrou no banheiro e ele não conseguia sair do banheiro. E eu estava sentada na mesa, conversando com ele, e ele falou assim, eu tenho que ir no banheiro. E ele não saía, não saía. Eu falei, meu Deus, isso é Deus. Eu falei, gente, vamos embora. Vamos, cata tudo. Aí colocamos o Adriano no carro com as coisas do bebê, e aí quando a gente está saindo com o carro, lá vem o outro cara que vivia também naquele contexto e gritou, e eu tive meu momento de Ayrton Senna ali, né? Saí com o carro e tal. E aí, quando nós vencemos tudo, a Adriana entra em trabalho de parto, dentro do carro. Foi uma noite muito difícil. É claro que eu liguei para o Paulo às 10 horas da noite. Ele estava muito irritado comigo, mas depois passou. E nós chamamos o pai do bebê. O Caio nasceu, veio morar conosco, junto com a Adriana. Chamamos o pai do bebê, pregamos o evangelho para o menino. Ele realmente era negro. O bebê era lindo, parecido com a cor do pai. Ele aceitou Jesus. Os dois se casaram. Ela foi recuperada. Constituíram uma família. E têm dois filhinhos hoje. Amados, vale a pena abrir as portas trancadas e entrar no mundo do outro. Vale a pena. Deixar o medo e entrar na história do outro. Quando Deus encontra o nosso coração para isso, Ele vai escrever roteiros que a gente nunca poderia imaginar sozinhos. Então, as portas estavam trancadas. Jesus entra e Ele vem conversar com os discípulos sobre a sua obra. Ele apresenta as suas marcas. A dívida foi paga. Ele mostra para os discípulos aquilo que tinha acontecido. Quando Jesus gritou na cruz, está consumado, a palavra correspondente é teleo, e teleo tem em uma das suas raízes a seguinte expressão, a dívida foi completamente paga. Em Jesus, o problema da condenação do homem foi solucionado em sua carne, na sua paixão por nós, na sua entrega, no seu envio, sair do seu mundo e entrar no nosso. Entendam isso de uma maneira figurada, mas também bem objetiva. A dívida foi paga. Cumpre a nós proclamar isso. Cumpre a nós gritar isso de todas as formas. E eu quero pensar com vocês numa palavra dentro da dívida paga que talvez possa nos assustar, e eu não estou tentando falar sobre alguma teologia, mas é uma palavra que eu vou usar num conceito bem simples. Dentro da dívida paga, eu quero falar da encarnação, mas não é da encarnação de Cristo, é da nossa. Não é uma encarnação que nós... como Cristo, lógico, essa obra está 100% consumada, completa, né? Decidida, resolvida.
Mas eu coloquei esse conceito simples e ele nos remete à própria encarnação de Cristo, que é nascer no mundo do outro para, junto com ele, achar o caminho de volta para o Pai. Encarnar, quando diz respeito a nós, irmãos, é abrir mão mesmo do nosso sossego. É abrir mão daquilo que nos impede, do conforto, das razões para não fazer. Nós temos muitas razões para não entrar no mundo do outro. Nós temos muitas razões. E algumas das nossas razões são tão fortes, que elas nos convencem. Nós temos muitas razões para dizer, eu não preciso me envolver com isso. Isso não faz parte de mim. Não é comigo esse assunto. Mas Jesus disse, eu vou enviar vocês, ou estou enviando vocês, do mesmo modo que eu fui enviado, é na mesma natureza. Eu entrei na história, eu entrei no mundo de vocês, e junto com vocês, eu achei o caminho de volta para o Pai, eu sou o próprio caminho, e alguém precisa dizer isso para outros. Então, encarnar, irmãos, no que diz respeito a nós, é algo sacrificial. E a própria Madre Teresa tem uma afirmação sobre sacrifício, que ela diz que o sacrifício, para ser real, ele deve custar, ele deve doer, ele deve nos esvaziar de nós mesmos. Se não há em nós uma preocupação com o outro, nós não vamos nos ceder ou nos esvaziar para que o outro encontre o caminho de volta junto conosco ou através de nós. Entendem? Se isso não mexe com o nosso coração, nós não vamos ter essa experiência da encarnação. A encarnação está muito ligada à identificação. Me colocar na pele do outro. Sentir a dor do outro. Ontem o Christopher falou sobre isso. Amanhã a gente vai pensar um pouco mais sobre compaixão. O Christopher falou sobre compaixão, e ele falou sobre o útero, sobre gerar. Ninguém gera não sentindo. Seu Roberto falou isso hoje também. A gestação é algo que custa. É muito difícil. Irmãos, e acho que não tem uma dor forte como aquela mulher que gera e não consegue terminar. Não tem uma dor que nos marca nesse processo gestacional tão forte quanto o aborto, porque o aborto, ele não torna a viver. Então, tem essa identificação. Tem essa identificação com a dor do outro. Nós temos tanta comida. E a nossa comida é tão grande qualidade, tão valiosa. Nós temos tantas coisas sendo oferecidas a nós, de maneira excelente, de maneira cautelosa, buscando na palavra, sem misturas. O que nós vamos fazer com essa comida? E o que nós vamos fazer com aqueles que não têm nada? Nada, nenhuma porção. Quando nós nos identificamos, a dor do outro passa a ser importante para nós. Eu estou lendo esse livro e queria recomendar para vocês. Ele não é um livro cristão, mas ele é um relato do trabalho dos Médicos Sem Fronteira. E eles convidam 9 pessoas, entre jornalistas, escritores, sociólogos, é chamado Dignidade, o livro, para irem em lugares de atuação dos Médicos Sem Fronteira. E esses homens vão ter uma visão da dor. Então, um dos testemunhos, ou dos relatos, que muito me marcou, acontece em Bulengo, um campo de refugiados no Congo, e é muito atual. Esse rapaz que entra com o Médicos Sem Fronteiras, ele chega nesse campo de refugiados em Bulengo E ele encontra um médico que não tinha nem 40 anos, esse homem não é um cristão, esse médico. Ele custeou, ele é do Congo, ele custeou o seu próprio curso, e ele usa a sua profissão para isso, para o benefício do outro. E aí ele vai fazer uma entrevista com esse médico, é uma entrevista rápida, e esse médico começa a dizer que uma das coisas que ele, uma das coisas não, que a coisa que mais mata as mulheres no Congo, nos campos de refugiados, não são as doenças provenientes do lugar, nem a fome e nem a água que está contaminada, mas são as violações sexuais cometidas pelos inimigos, como forma de intimidação, como recado enviado. E então esse médico começa a chorar e conduz o homem a uma maca onde tem uma menininha de 5 anos. E aí esse médico diz assim, ela e a irmã de 10 anos foram sequestradas e foram estupradas com tanta violência que a de 10 anos não suportou e morreu. A de 5 anos sobreviveu. Mas ela teve os seus quadris esmagados pela força da violência dos seus estupradores. Quando eu li essa história, eu pensei, meu Deus, como que isso chega para o teu coração? Que tipo de dor carrega essa garota? Que tipo de angústia ou de morte de alma e espírito está inserido dentro dessa menina? E como um Deus que não consegue ver números, mas ele vê pessoas, enxerga essa realidade. E quando eu li isso, eu fiquei com tanta vergonha, porque eu falei, Senhor, eu temo por todos aqueles por quem eu já passei, com os quais eu me recusei me envolver com a dor, com o mundo, e eu não quis experimentar o envio com o qual Cristo foi enviado e enviou a mim. Eu temo por todos aqueles com quem eu tive a oportunidade de proclamar e de falar desse Cristo por quem eu me apaixonei e que mudou o meu mundo e que encarnou e que entrou e mudou o roteiro. E eu silenciei por uma opção pessoal, por uma opção talvez teológica, por uma opção de não gastar o meu tempo, por uma opção de saber que envolvimento demanda riscos. Ou eu estava ocupada demais para fazer isso. Nós temos que entender, irmãos, que o chamado também é para a encarnação. Foi pela encarnação que Jesus exerceu o ministério da reconciliação. E eu penso que vai ter que ser a mesma coisa conosco. Ele cumpriu esse ministério e ele disse para nós também trabalharmos em cima disso. Nos chamou para reconciliarmos, para sermos reconciliadores. Existem muitas coisas para serem reconciliadas, mas a principal delas é o homem a Deus. Esse foi o começo da nossa história no Senhor. Abram a Bíblia de vocês em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 até o versículo 20. Eu queria que alguém lesse, por favor. Eu quero ler esse versículo aqui na mensagem, porque ele é muito bom aqui também. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão dos pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado e se ingressar na obra de Deus e para reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo mesmo agora. Tornem-se amigos de Deus, Ele já é amigo de vocês. Como pode? Vocês perguntam. Em Cristo eu respondo. Deus o considerou culpado, ele que nunca fez nada errado, para que pudéssemos ser considerados sem pecado perante Deus. Reconciliação. Trazer o homem para o Senhor. Esses dias nós estávamos triando algumas meninas de rua, das ruas, para serem ingressadas na casa, e eu estava chegando com o Paulo de carro, na porta da igreja. E eu desci na frente, estava muito quente nesse dia em Goiânia, muito sol, e tinha uma moça muito magra, talvez uma das mulheres mais magras que eu tenha visto nesses últimos meses. E ela estava apoiada por uma outra mulher, e ela tinha uns tiques estranhos no corpo, não conseguia muito ficar em pé. E aí eu entendi que aquela mulher estava trazendo a moça para nós. E nós entramos, e ela sentou a moça, e a moça estava com o boné assim, jogado no rosto, não era possível ver os olhos dela. E aí eu me aproximei e falei, qual o seu nome? Aí ela falou para mim, meu nome é Keila. Aí eu falei, Keila, como que você está se sentindo hoje? E ela tremia muito. E a Keila é um milagre, porque ela usa crack há 8 anos, sem interrupção. Quem está por dentro do poder do crack sabe que ela é uma sobrevivente, porque ninguém suportaria usar essa droga por tanto tempo e permanecer vivo. E ela estava de cabeça baixa, respondendo. E aí ela falou para mim, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se eu vou dar conta. É muito difícil. Eu já tentei uma vez e fugi. E aí eu peguei no rosto dela e falei assim, Keila, olha para mim. E quando ela olhou para mim, irmãos, sabe aquele sentimento de que eu não posso reter para mim algo que pode salvar essa menina, que vai tirá-la da condenação, que vai reconciliá-la com Deus. Eu falei algumas coisas para ela, e no domingo passado, eu estava terminando o livro do Pedro Arruda, os últimos capítulos, e ela entrou para assistir a aula sobre o seu tema. E ela estava tão bonita, com um vestidinho vermelho, bem simples, sabe? Ainda tremendo muito, não tão magra como no primeiro dia, e com uma bolsinha, e sentou na primeira cadeira da sala. Eu estava falando sobre fé. E aí eu falei, eu gostaria de ouvir de vocês, o conceito de fé. Quem foi a pessoa que levantou a mão? Foi a Keila. Ela falou, eu quero falar o que é fé. E eu falei, eu quero ouvir o que é fé, Keila. Ela disse, fé é uma coisa que eu não vejo, mas que aconteceu dentro de mim. Eu ganhei minha aula. Deus quer que nós participemos e não apenas como espectadores do milagre da reconciliação, irmãos. Existem muitas Keilas perto de nós. Algumas viciadas em crack, outras viciadas no orgulho, no medo, na mentira, no pavor, na falta de esperança. E estamos aguardando nascer essa fé que pode mudar o enredo, que pode mudar a história. Então, reforçando o conceito, nascer no mundo do outro, colocar-se na circunstância, colocar-se na dor, identificar-se, receber um mergulho de compaixão, na compaixão, A gente vai falar sobre isso amanhã, o legado da compaixão. Mas ontem, quando o Christopher estava falando, Deus falou uma coisa tão forte no meu coração, e eu chorei bastante com aquilo. Porque ele estava falando do ágape, né? E Deus é ágape. E ele começou a falar da compaixão, e uma oração que o Paulo e eu temos feito na nossa vida, na nossa casa, sobre o Vitor e a Juju, nossos filhos, é Deus, nós queremos um batismo de compaixão. A gente nem sabe se está orando direito, mas a gente tem esse sentimento dentro de nós. E ontem, quando o Christopher falou isso, o Espírito falou ao meu coração assim, Ariadna, sabe esse pedido que vocês têm feito para serem mergulhados na compaixão, serem batizados na compaixão? O que vocês estão pedindo realmente é para serem mergulhados em mim, para serem batizados em mim. Sou eu. Quando nós exercemos compaixão, irmãos, nós estamos expressando o próprio Deus. Nós estamos expressando o próprio Deus. Então, nascer é se colocar, é identificar-se, é sentir o mundo, é essa realidade caída, essa ausência de Deus, essa solidão, o desespero. Caminhar junto demanda envolvimento, é esse chamado, não é superficial. E o caminho de volta é a salvação, é a reconciliação. Então, a encarnação, eu não sei se eu poderia usar essa palavra, eu sou pobre nisso, mas eu quero que vocês entendam isso, é uma maneira figurada para nós, é isso. Da mesma forma que Cristo veio e se envolveu, o chamamento não muda. Então, ele entra pelas portas trancadas, ele confronta o medo, ele diz, não deixa a porta trancada, porque isso significa um céu que retém chuva, isso significa compaixão negada, isso significa obstrução na entrada do reino. Então abre porta, sai do seu mundo, se envolve com outro, eu quero conversar com você, a dívida já foi paga, Teleu, a dívida foi paga, avisem, anunciem, proclamem. E aí ele vem com a palavra final e ele diz, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Abre aí Mateus capítulo 28, que também é um texto muito conhecido. Mateus capítulo 28. Versículo 19 e 20. Alguém lê para nós, por favor? Durante a história missional da igreja, a gente compreendeu talvez uma coisa na tônica errada, aquilo que eu comecei a falar com vocês. Nós colocamos muito a tônica no ID da comissão. Então, a gente começa a ligar o trabalho missionário com uma posição de mudança geográfica. Quando, na verdade, a tônica precisa ser pregar o evangelho a toda criatura. Então, cresceu dentro de nós aquela impressão, e hoje estava falando com o Patrick, cadê ele? A gente estava falando sobre isso, né, Patrick, à tarde, que a gente acabou crescendo dentro de nós aquela visão de que para eu fazer missões, eu preciso sair de um lugar para o outro. Eu preciso ter uma mudança geográfica, eu preciso ir de algum lugar para o outro lugar. Se eu fico, não é missões. Então, a conotação acabou se tornando geográfica. E a maioria de nós entendeu que, para obedecer o ID, é preciso sair de um lugar e ir para o outro, ir para outro lugar. Mas a maneira que eu entendo é aquela, irmãos. Tem alguém que não conhece? Esse é o seu campo missionário. Se você está ali, você é o missionário em potencial. Você se torna um comissionado. Você está sendo enviado como o Pai enviou. Nenhum de nós tem chamado para ficar. Todos nós fomos chamados e enviados para sair do nosso mundo e entrarmos no mundo do outro. Agora, é claro, é óbvio que Deus vai separar alguns na igreja para chamados específicos que vão atravessar oceanos, ou estados, ou países. Mas isso não quer dizer que este grupo é o grupo responsável em proclamar. Não. Isso é uma responsabilidade de toda a igreja. Assim como ele foi enviado, ele também nos enviou. Interessante aqui é que o primeiro enviou, o primeiro, assim como o Pai me enviou, ele não é o equibalou no grego, que é a maneira que Deus nos envia. Essa palavra enviou, da maneira que Deus envia Jesus, ela tem o seguinte significado: determinar ou ordenar alguém para um lugar determinado. Esse é o primeiro enviou, mas quando ele fala eu também vos envio, não é a mesma palavra no original. A palavra envio com o qual Jesus nos envia é o equibalou, que significa chutar com violência para fora rumo a um alvo determinado. É um tipo de coisa selvagem. Não é uma coisa que Deus está passivo, ele está chutando para fora. Ele está machucando a gente. Lembram hoje? Seu Roberto falou, a palavra profética, ela é legítima se o profeta for uma pessoa que foi lesionada, uma pessoa que foi machucada. A palavra profetizar no Novo Testamento, em alguns momentos, é profeteia, significa conhecer a mente e o conselho de Deus, irmãos. E se há uma coisa que está na mente, no conselho de Deus, é que todos os homens ouçam o Evangelho. O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Nós sabemos que isso não vai acontecer, porque o homem tem que desejar, ele tem que escolher. Mas nós precisamos proclamar, esse é o chamado. É Deus nos chutando para fora, rumo ao alvo específico. Descubra o rosto da sua tarefa, meu irmão. Nós falamos isso no ano passado, ou nesse ano, não lembro, da jornalista brasileira cristã que sai para um campo de refugiados, começa a fazer um monte de entrevistas com pessoas, e quando ela volta, o rosto de uma menina de 14 anos, que ela tinha estudado a história da menina, órfã de guerra, não conheceu, não sabia onde estava a família, e a menininha falou para ela: eu já fui estuprada nesse campo por vários homens, e eu sei que eu ainda vou ser, eu não sei quantas vezes aconteceu, e eu não sei quantas vezes isso vai acontecer. A mulher volta perturbada e o rosto da menina está incomodando ela dia e noite. E ela não aguenta e ela chega para Deus e fala: por quê? Que o rosto dessa garota não sai da minha mente. Deus disse para ela: porque esse é o rosto da sua tarefa. Qual é o rosto da nossa tarefa? Que rosto Deus está colocando dentro de nós? Qual é a cara da nossa missão? Da mesma forma que ele foi enviado e ele viu o nosso rosto, ele não olhou para a multidão. A palavra olhou Jesus para a multidão, sentiu compaixão, é oida. O olhar aqui significa não olhar para a multidão, mas ver o indivíduo. É um chamado de pessoalidade. Ele nos viu com as nossas mazelas, as nossas feiuras, as nossas virtudes, as coisas boas, as boas histórias, o passado ruim, tudo que diz respeito a nós. E ele nos amou de forma compassiva. O equibalar aqui significa que ele vai te chutar para fora. Ele tem um alvo determinado para nós, irmãos. Quando esse alvo for alcançado, Deus vai trazendo coisas e outras coisas e outras coisas. Ele nunca vai nos deixar sem um rosto. Então, o ir não é uma questão de mudança geográfica. O ir é uma questão de mudança de coração. É de coração. Eu vou porque alguém chegou em mim um dia. Eu vou porque eu estou grato. Eu vou porque eu quero fazer algo por tão grande salvação. O que que eu vou te dar, Deus? Eu acho que uma das maiores alegrias que a gente pode acompanhar é assistir alguém se rendendo a Jesus. O Paulo diz que isso vicia, que quando a gente começa a praticar, a gente não quer mais parar. E ele sempre diz, pode ter overdose. Essa overdose é saudável. Pode ter muitas overdoses. O chamado, irmãos, diz respeito a uma mudança de coração. Quando não havia divisão entre as Coreias, desculpem falar da Coreia, mas é um país que eu amo muito. É um rapaz inglês, Robert Thomas, ele sentiu muito desejo de levar a palavra para a Coreia. E ele conseguiu a Bíblia na língua deles. E ele teve muita dificuldade para a execução do plano, mas ele conseguiu um grupo de pessoas que iam navegar e entrar no Rio Amarelo e pegar o norte da Coreia, perto de Pyongyang. E ele foi com esses livros e foi uma viagem muito longa. Mas quando eles chegaram ali naquele lugar, os coreanos estavam muito assustados com notícias mentirosas sobre pessoas que vinham para arrancar os olhos deles e essas coisas todas. Então, eles tiveram muito medo daqueles homens que estavam chegando no barco. E eles meio que ilharam aquele barco. Eles não permitiam que eles aportassem e não recebiam. Então, o objetivo era fazer com que eles tivessem que descer mesmo. E eles ficaram resistindo ali. Então, aqueles coreanos pegaram pequenos barcos, embarcações menores, atearam fogo e mandaram em direção ao barco grande. E quando esses barquinhos se encontraram com a grande embarcação começou a pegar fogo. E a tripulação teve que nadar até a margem para ser salvos. E na margem, os coreanos estavam todos armados, esperando que eles chegassem. E aí eles também desceram armados, com facas, e começaram a guerrear pela própria vida. Todos, menos um. O Thomas desceu com a mão cheia de Bíblias. E vocês podem conferir essa história no Pentecostes coreano, que é um livro raro, mas extremamente precioso, que fala da divisão, da visitação de Deus na Coreia antes da divisão pela Guerra Mundial. E então, ele começou, enquanto ele era morto, as pessoas estavam agredindo, ele distribuía as Bíblias assim, ele empurrava as Bíblias nas pessoas, ele jogava aquilo. E é lógico, ele foi assassinado também, como todos eles. E por mais que as autoridades locais tentassem recolher os exemplares do livro que ele deixou, muitos esconderam aquilo sem saber do que se tratava. 27 anos depois, irmãos, um homem que se converteu a Jesus e começou uma igreja na Coreia, era filho de um dos assassinos de Thomas, que recebeu o exemplar da palavra, guardou, e o filho a possuiu, leu, conheceu Jesus e se rendeu a ele. O homem que toca o tambor, ele nunca sabe onde o seu barulho vai chegar. Então, toquem. Toquem. Alguns de nós vamos tocar, talvez num barulho mais baixo, mas toquem. E eu acho que a coragem de tocar e a força de Deus vai entrando dentro de nós e nós vamos tocar cada vez mais alto. E o Espírito vai trabalhar convencendo o homem. A partir do momento que nós proclamamos, nós fornecemos um material rico para o Espírito trabalhar no coração do outro. Entendem, irmãos? A dívida já foi paga. E foi a nós que Deus privilegiou, dizendo, contem isso. Olha só a minha mão e olha o meu lado. Está tudo resolvido. Teléu, a dívida foi paga. Abram as portas trancadas. Eu já lancei paz duas vezes. É quase um duplo chamamento. duas vezes sobre vocês. É uma paz que independe das circunstâncias. É a paz que a graça está aí dentro, que veio sobre você, alcançou. Então toque o tambor, meu irmão. Toque o tambor para o padeiro do qual você compra o pão. Toque o tambor para a pessoa que senta do seu lado no ônibus quando você vai para a universidade. Toque o tambor para o seu professor, Dorothy. Toque o tambor para os seus grupos de estudo. Toque o tambor, saia das portas, deixa a chuva descer do céu, não negue compaixão, não retenha, não feche a entrada do reino para outros. Toque o tambor. Antes de nós orarmos, eu quero mostrar para vocês uma foto. E provavelmente a maioria de vocês já viu. Mas essa foto é uma foto que conceitua, no meu ponto de vista, o que a igreja é. É uma foto. O que nós somos. Tem como apagar, mas vocês estão enxergando bem?
Primeiro, sim. Não, não, outro.
Essa foto, na minha opinião, é uma foto que conceitua muito bem a igreja. Quando eu olho para ela, e eu olho bastante para ela, eu gosto de me lembrar que um dia eu era aquele leproso. E que alguém se debruçou sobre mim e disse para mim, Ariadna, a dívida já foi paga. Hoje eu me encontro em outra posição, assim como você. Nós não somos mais aquele moribundo, praticamente morto. Mas nós temos que ser o que se inclina para cuidar da lepra do outro. Entende? Nós vamos ter que nos aproximar do mau cheiro. Seja o mau cheiro da pobreza física, seja o mau cheiro da morte espiritual. Não tem como, nós vamos ter que nos envolver. Nós vamos ter que sair da altura do nosso mundo. E nós vamos ter que rebaixar. Sacrifício tem que doer. Tem que trazer esvaziamento pessoal. Nós vamos nos abaixar, porque foi isso que Jesus fez por nós. E ele fez numa dimensão que nós não temos ideia. Porque nenhum de nós teve que deixar glória. Nenhum de nós. Ele teve que fazer isso. Então hoje nós estamos na outra posição. E a palavra é corpo de Cristo. Irmãos, a dívida foi paga. Use a sua vida para proclamar isso. Gaste a sua saúde, a sua juventude ou a sua maturidade. Gaste o seu vigor, a sua voz, a sua espontaneidade. A sua timidez ou a sua expressividade. Gaste o seu talento. Mas, por favor, em nome de Jesus, se debruce sobre o perdido e sussurre para ele. A dívida já foi paga. A dívida já foi paga.
Vamos orar. Coloque o seu coração. Ó Senhor. Ó Jesus. Nós reconhecemos, Senhor, o teu amor por nós. Se envolver com a nossa história, Senhor. Tão terrível. Tão miserável, meu Pai. Tão suja. Senhor, as portas trancadas na nossa vida, Senhor. O céu que retém a chuva. A compaixão não oferecida. A obstrução da entrada no reino. Senhor, nós queremos que as nossas portas sejam destrancadas pelo Senhor. Que haja paz sobre o nosso medo, a nossa vergonha, as nossas justificativas, a nossa timidez. Senhor, seja o que for, Pai. Seja o que for, Pai. Nós queremos perceber o coração do Senhor, Pai. Nós queremos perceber essa angústia, Deus. Nós queremos perceber a natureza do envio. Assim como o Senhor foi enviado pelo Pai, o Senhor mesmo nos enviou e nos enviou ao mundo. Nos enviou ao mundo de uma forma geral, mas também ao mundo pessoal, daquele que está próximo a nós, daquele que é inserido na nossa jornada, Senhor. Os pobres, nus e famintos, para que alimentemos por Ti, Senhor, vistamos contigo, Senhor. Pai, nos ajuda, Senhor. Senhor, nós não temos a pretensão e sabemos que não é possível resolver o problema da humanidade, Senhor, no que diz respeito à proclamação. Mas nós não queremos fugir de proclamar aqueles que estão próximos a nós, Senhor. Não queremos e não podemos, Senhor. Oh, Senhor. Traz sobre nós, Senhor, essa angústia do Senhor pelo perdido, meu Pai. Essa dor que o Senhor tem dentro de si. Pelos milhares, Pai. Senhor, traz isso sobre nós. Isso tem que ser pelo Espírito, Deus. Se o Espírito não gerar, Pai, não vai acontecer. E nós vamos voltar para a nossa vida, Senhor. E os barulhos vão ofuscar dentro de nós isso, meu Pai. Então, por favor, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Nos lesiona, Senhor, nos machuca com isso, meu Deus, nos perturba, Senhor, nos perturba. Nós queremos que os olhos do perdido caiam nos nossos olhos e gere dentro de nós uma compaixão selvagem, Pai, que não vai nos dar outra opção a não ser proclamar. Oh, Deus. No
nos faz descer até o leproso, Senhor. Nos faz arrancar a carne necrosada, Senhor. Nos faz limpar as feridas, meu Pai. E enquanto fazemos isso, nos faz lembrar a grande salvação que nos lavou, que nos purificou e que pode e vai fazer o mesmo com aqueles que tiverem a oportunidade, Senhor. Ó Deus, nos faz refletir, Senhor, com o que temos feito. Senhor, o que nós temos feito, Pai. Deus, nós dependemos de Ti. Nos ajuda a proclamar, Pai. É tão difícil saber, Pai, que é o Senhor quem tem que gerar isso em nós para falar do Senhor. Mas é isso que nós somos, incapazes, incompetentes, Senhor. Mas nós queremos tentar, Pai. Nos ajuda, Espírito. Nos ajuda, Espírito.